Eu convido a você a abrir a sua Bíblia ou acompanhar a leitura pelo seu celular. 2 Pedro, capítulo 3, nós vamos ler até o verso 9. Nós estamos com uma série de mensagens expositivas no livro de 2 Pedro. Talvez você esteja aqui hoje pela primeira vez, não tenha acompanhado toda a série. Mas a proposta desse livro é trazer à comunidade a verdade. Pedro, quando escreve a uma igreja, ele tem em mente trazê-los ao conhecimento da verdade. E durante todo o caminho com Pedro, ele vai trabalhando a ideia de que você precisa conhecer a verdade para ter uma vida piedosa, uma relação íntima com o Senhor. Se você não conhecer a verdade e não viver a verdade, você vai distanciar-se do seu Criador, do seu Salvador. E no último encontro que tivemos, Pedro falou dos falsos pregadores que estavam infiltrados dentro da igreja e levando o povo a um distanciamento da prática da verdade, levando o povo a um distanciamento da presença de Deus. Conclusão de que chegamos que há muitos falsos pregadores nos dias de hoje. E os mesmos falsos pregadores da época de Pedro tem muita semelhança com os pregadores falsos dos dias de hoje. E quando entramos no capítulo 3, Pedro vai refutar um ensino daqueles falsos pregadores de que Cristo não voltaria para o julgamento final, que não haveria julgamento final. No capítulo 2, Pedro fala de um julgamento. Você pode até se afastar-se de Deus, viver distante dele, levar a sua vida como se ele não existisse ou que ele não iria cobrar de você uma prestação de contas, mas Pedro diz claramente nesse texto, refutando este ensino de que Cristo não voltaria, de que não haveria julgamento final, Pedro vai argumentar que Cristo vai voltar um dia, de que eu e você vamos estar diante dele para uma prestação de contas. A minha versão aqui diz o dia do Senhor, ou a volta de Jesus, ou o julgamento final. Mas eles pregavam que Cristo não voltaria, que não haveria julgamento final. E talvez você e eu não ouçamos com tanta frequência essa mensagem de que Cristo não voltará ou que não haverá o juízo final. Mas fato é que eu e você, muitos de nós, vivemos hoje sem a expectativa do juízo final. A conclusão de que eu chego é que a igreja, ela está vivendo sem a expectativa do grande dia. E essa mensagem é para você refletir a respeito da sua vida espiritual, da sua prática religiosa, à luz de um grande acontecimento, o julgamento final, quando todos nós haveremos de comparecer diante do grande juiz. Essa mensagem é para você que ainda não teve uma experiência com Cristo e vive indiferente à mensagem de arrependimento e de fé em Cristo. Há muitas pessoas vivendo a sua vida e diz: não quero ter um encontro com Cristo, não me importo, o momento é agora. É viver hoje. É aproveitar bem a vida. O que é ser feliz? Ontem eu tive essa oportunidade de refletir com uma pessoa quando ela me dizia: o meu irmão, os meus amigos dizem que ele é um cara feliz porque ele tem dinheiro. E eu disse àquele rapaz: mas será que a felicidade está em ter dinheiro? Será que a felicidade está em poder comprar um carro de 250 mil? Os meus amigos me questionam: por que você não tem dinheiro e o seu irmão tem dinheiro? A felicidade está em ser bem sucedido na vida, dar muitas festas, estar nas redes sociais, ter contato com pessoas importantes da cidade. Mas isso é felicidade? Eu dizia: isso é felicidade? Será que essa é a verdadeira felicidade? Se você não teve o sucesso que o seu irmão está tendo financeiramente, você não é feliz? Mas muitas pessoas estão vivendo como igreja. É aqui e agora. Aí quando Pedro então escreve aqueles crentes, ele vai fazer algumas considerações a respeito do julgamento final da volta de Jesus. Olha o que diz no primeiro verso: amados, está se referindo a crentes, a pessoas como eu e você. Esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas quero despertar com essas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento do nosso Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhe ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra. Essa formada da água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra os céus e a terra que agora existem e estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disso. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor um dia é como mil anos e mil anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Senhor, estamos diante da Tua palavra. Palavra viva, palavra eficaz, palavra que é verdade. Fale os nossos corações nessa noite, através dessa palavra. Nós oramos, confiados no nome e no poder de Jesus. Amém. O que considerar sobre o juízo final? Pedro faz quatro considerações nesse texto, para refutar a mensagem de que não haveria juízo final. E talvez você também pode estar pensando: está tardio, já se passaram 2000 anos, desde que Jesus prometeu que voltaria essa terra para o grande dia, para o julgamento. Mas Pedro faz algumas considerações. A primeira delas, considere as promessas de Deus. Pedro está trazendo à memória daquelas pessoas as promessas, as profecias de que um dia haveria um juízo. Os profetas do Antigo Testamento, Malaquias, ele fala de um grande dia de juízo sobre essa terra. Haverá juízo, haverá um grande dia. Aquilo que os profetas profetizaram no passado foi confirmado pelo Senhor Jesus no sermão profético, no capítulo 25 e 26 de Mateus, quando Jesus falou a respeito do julgamento final, quando nós haveremos de comparecer diante dele. E os apóstolos continuam com a mesma mensagem. Eu quero chamar a atenção de vocês, diz Pedro, aquilo que vocês já sabem, que haverá um dia, haverá um juízo final. Eu e você vamos prestar contas ao Senhor. Mas às vezes nós vivemos como se isso não fosse acontecer. Pedro, quando trata no capítulo 2, ele ilustra a geração de Noé. Eles viviam como se não acontecesse o juízo de Deus sobre eles. E parece-me que nós, como igreja, estamos vivendo um tempo que nós não acreditamos nesse dia. Mas haverá um grande dia onde todos nós haveremos de comparecer, quando Deus vai separar os verdadeiros salvos daqueles que não são salvos. E Jesus disse que naquele grande dia, é uma palavra dele, muitos dirão: Senhor, em teu nome nós fizemos isso, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós estivemos ali, Senhor, durante toda a nossa história de vida. Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, eu não vos conheci. E Pedro então está trazendo à memória daquela igreja aquilo que ele já conhecia. E nós conhecemos essas verdades. A verdade do juízo final, do retorno de Jesus, é uma mensagem clara para nós. Eu e você, que temos uma experiência com Cristo e que vivemos a nossa experiência religiosa numa igreja, nós sabemos desse fato. Mas Pedro diz que as promessas de Deus, elas se cumprem. Todas as profecias se cumpriram. E as profecias, as promessas de Deus, as profecias de Deus não são vagas, elas são específicas. Haverá um dia onde nós haveremos de comparecer diante do grande juiz. Isso é um fato. Se Deus promete, ele cumpre. Pedro traz na sua própria carta uma advertência que toda a escritura é divinamente inspirada por Deus. Então aquilo que Deus prometeu vai acontecer. E Pedro traz dois sinais dos últimos dias. Ele enfatiza dois sinais em relação ao fim dos tempos. Primeiro, o engano religioso. Nós estamos vivendo esse tempo. Jesus disse que nos últimos dias surgiria muitos falsos profetas e eles enganariam até mesmo os salvos. E nós vivemos esse tempo. Nós estamos vivendo um tempo que os falsos profetas estão aí e os falsos profetas sinalizam que nós estamos vivendo um tempo próximo ao fim. Segundo sinal que Pedro enfatiza é o estilo de vida, andando segundo suas próprias paixões. A nossa geração é uma geração que se preocupa em primeiro lugar a satisfazer as paixões do coração. Eu não vivo em prol do outro, eu vivo em prol da satisfação dos meus próprios desejos. O que importa é eu ser feliz. O que importa é eu ser bem sucedido na vida. Eu não me importo com o próximo. A felicidade na nossa visão consiste em satisfazer os desejos do coração. há toda uma indústria para satisfazer você, para levar você a um estilo de vida onde você chega à conclusão de que eu sou feliz. Mas será que isso é verdadeiramente a felicidade que nós procuramos? E esse estilo de vida, segundo Pedro, é uma demonstração de que nós estamos vivendo os últimos dias. Foi assim na época de Noé. Aquela geração viveu aquele tempo distante do Senhor, não considerando o Criador, e o juízo chegou sobre eles. O que considerar sobre o juízo final? Em segundo lugar, considere o poder de Deus. Aí Pedro usa dois acontecimentos históricos. Primeiro, o poder de Deus na criação. Deus disse: haja luz e houve luz. Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Deus é um Deus soberano, poderoso. E Pedro traz a advertência àqueles incrédulos da sua época de que Deus tem poder para julgar, porque Ele é o Deus que criou. Aí ele dá o segundo exemplo. O mesmo Deus que criou foi o Deus que trouxe juízo e destruiu toda uma geração. A ideia de que Deus tem poder sobre a criação. Às vezes nós somos levados a um pensamento de que quem tem o controle da criação, do universo, é o homem. Aquecimento global, o homem vai destruir esse universo. O homem não tem poder para destruir. Você vai falar: pastor, você está louco. Inclusive, há uma linha científica, vários cientistas que questionam essa tese do aquecimento global. Eles fazem uma avaliação que até o ano de 1950 havia um aquecimento, depois caiu. E não é qualquer cientista, não. Tem um documentário a respeito disso. Isso me leva à questão seguinte: o homem não tem poder. Quem tem o poder é quem o criou. O apóstolo Paulo diz que a criação geme às dores do parto, aguardando o grande dia, o dia da redenção. Mas nós somos tão influenciados pelos nossos dias que nós esquecemos de que existe um Deus que não só criou todas as coisas, mas que sustenta todas as coisas. Que este universo está nas mãos do Senhor e que Ele vai levá-lo ao julgamento final. Então, não só o mundo, mas aqueles que nele habitam. Eu e você vamos comparecer diante do Senhor um dia. E a própria criação aguarda esse dia. Ansiosamente geme, diz Paulo, às dores de parto. Aí Pedro diz: olha, Deus tem poder para criar e poder para destruir. Ele vai julgá-lo. Você pode ignorá-lo, pode viver a sua vida no seu estilo de satisfazer a si próprio e ignorar Deus. Mas fato é que um dia você vai comparecer diante dele. É esse o argumento do apóstolo Pedro. Você e eu, nós vamos comparecer diante do Senhor, do grande juiz, no grande dia, para uma prestação de contas. Haverá um juízo final. O que considerar sobre o juízo final? Em terceiro lugar, considere o tempo na perspectiva de Deus. Aí Pedro diz que um dia para o Senhor é como mil anos, e mil anos como um dia. Eu tenho uma visão cronológica do tempo. Eu uso um cronômetro aqui e vou marcando o tempo que eu estou aqui à frente. Eu e você medimos o tempo. Mas para o Senhor, um dia é como mil anos e mil anos como um dia. A perspectiva de tempo é diferente. Para você entender, quando eu estou fazendo algo que me proporciona prazer, satisfação, o tempo passa mais rápido, não acontece isso com você? À medida que você se satisfaz naquele momento, você esquece do cronômetro e diz, passou tão rápido, acabou o tempo. Mas à medida que você está sofrendo dor, ou uma noite de insônia, o tempo que demora passar. Você dá para você entender o que significa estar na eternidade, na presença do Senhor? Nós não vamos ter essa preocupação em medir o tempo. Não haverá isso. Para Deus, não há atraso. Deus não atrasa. Em momento nenhum. As coisas estão acontecendo no tempo dele. No kairós de Deus. Duas palavras gregas, cronos, é o cronômetro, o tempo medido, e o kairós, o tempo certo. Tempo na medida certa. Das coisas acontecerem na minha vida e na sua vida. Esse Deus soberano, ele tem controle sobre a sua vida. Esse Deus soberano tem o controle do dia. E Pedro vai continuar esse argumento dizendo que isso vai acontecer de uma forma repentina. E você não vai perceber. Por isso que esse sermão é um sermão de advertência. Para você ficar alerta sobre a sua vida. Porque esse juízo, ele pode acontecer para você de duas maneiras. O retorno súbito, inesperado do Senhor Jesus, ou a sua partida. Quando você encontra com algumas pessoas, e essa semana eu conversava com o irmão Moacir Almeida, a respeito da morte do seu pai, e ele me narrava para mim os acontecimentos do dia. O que ele fez, e de repente, a vida é assim. Você não tem controle sobre ela. Você não tem controle. Por isso que a Bíblia diz que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois, juízo. Juízo. Nós entendemos que o juízo do pecado aconteceu na cruz. Que o juízo final não é para uma questão de salvação ou perdição. Mas o juízo final é uma prestação de contas. Que nós haveremos de prestar ao Senhor. Eu e você vamos prestar contas. Dessa satisfação em Deus. Desta alegria. Desse tempo que eu tenho na presença do Senhor. Como Pedro vai entender, ele diz aqui, como entender que uma pessoa que nasceu de novo, uma pessoa que tem uma nova natureza, não tem prazer na presença do Senhor, não desfruta dos atributos de Deus. Essas pessoas que se dizem ter uma experiência com Deus em Cristo, mas vivem para satisfazer os seus próprios desejos, como explicar isso, diz Pedro no capítulo 2? Ele não consegue entender isso. Se eu tenho Cristo, o tempo da minha vida é um tempo para ser investido na presença do Senhor. Uma vez que eu vivo aqui, rumo à eternidade com Deus. Como posso viver lá na presença dEle e não ter prazer aqui com o meu Deus? Como explicar isso? Não dá para entender. Como entender uma pessoa que quer viver com Deus na eternidade, desfrutar da sua glória? E não ter prazer em Deus hoje. Viver como Ele não existisse. Ser indiferente a Ele. Procurar satisfazer primeiro os seus desejos. As suas paixões. Aí Pedro diz, não dá para entender. Isso é incoerente. É muito incoerente. Quando Jesus ora por nós, lá em João 17, Ele diz, ó Deus, que eles te conheçam. A vida eterna é esta. A vida eterna é conhecer a Deus, é desfrutar dEle. John Piper diz que é ter prazer em Deus, é ter alegria nele. Se eu não tenho alegria em Deus, com o Senhor hoje, como posso viver na expectativa de viver eternamente lá na presença dEle? Aí Pedro diz, olha, isso Não encaixa. Não encaixa. Porque eu tenho que ter prazer em Deus, na presença dEle, me satisfazer nele. Então o tempo muda. Porque para Deus a perspectiva de tempo, ela é diferente da minha. E na presença de Deus eu não conto o tempo. Eu desfruto do tempo, da presença do Senhor. O que considerar sobre o juízo final? Considere a misericórdia de Deus. Pedro diz que o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Deus é um Deus de misericórdia. E uma das razões porque Deus não trouxe juízo sobre a terra é porque Ele é um Deus de misericórdia. Profeta Jeremias diz que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. Misericórdia, Deus não concede a você e a mim o que nós merecemos. O que nós merecemos? Juízo de Deus. O que Deus faz? Ele encolhe a sua mão. Misericórdia. Ele não me dá o que eu mereço. Ele não me dá o que eu mereço. Ele encolhe a mão. Mas Ele vai além das suas misericórdias. Ele é um Deus de graça e de bondade. Ele encolhe a sua mão do juízo e estende a sua mão de bondade, de amor, quando Ele envia o seu Filho para morrer na cruz pelos meus pecados. Pedro diz que Deus não quer que ninguém se perca. Ele deseja que todos cheguem ao arrependimento. Isso aqui não é universalismo. Há uma linha teológica que diz que todos vão ser salvos. Se Deus deseja que todos cheguem ao arrependimento, alguns afirmam, se Ele é todo poderoso, então todos vão se salvar. Nós não cremos assim. Nós cremos que Deus é todo poderoso e na sua soberania sobre a criação, Ele deu liberdade ao homem de escolher. Eu sou livre porque Deus me deu a liberdade de escolha. Ele é soberano sobre a minha vida e diz, você vai poder escolher. Nós temos a liberdade de escolha. E nesta liberdade de fazermos nossas escolhas, Deus é um Deus de misericórdia que Ele diz, vou dar tempo para que as pessoas me reconheçam como único Deus, como Deus Salvador, que elas se arrependam de seus pecados, que elas cheguem à salvação. Olha que coisa. Nós estamos desafiando a você a orar por 3 pessoas, a sua família. Desafiando você a colocar 3 nomes dos seus relacionamentos, seja familiares, trabalho, escola. Nós cremos que Deus é um Deus de misericórdia. Ele quer salvar essas pessoas. Mas você é o instrumento de Deus para anunciar a mensagem de arrependimento e de fé em Cristo Jesus. A igreja tem uma estratégia. O Identidade 3:16. Onde nós podemos compartilhar a mensagem de salvação. Ainda há tempo. Você que está aqui nessa noite. Ainda há tempo. Para você se arrepender dos seus pecados. E crer em Jesus Cristo como Salvador e Senhor de sua vida. Se nós estamos aqui nessa noite. Porque as misericórdias do Senhor. Se fizeram novas na minha vida e na sua vida nesta manhã. Deus nos deu mais um dia de vida. Para nós desfrutarmos da sua graça, da sua bondade, eu e você temos a oportunidade única de vivermos esse dia para a glória do Senhor. E se nós temos essa oportunidade, porque Deus nos deu através das suas misericórdias, Ele é paciente comigo e com você. Por isso que esse texto leva você a uma reflexão. Primeiro, se você não é um cristão, se você ainda não se arrependeu de seus pecados, se você ainda não pediu perdão a Deus pelos seus pecados e não convidou a Jesus Cristo para ser o seu Salvador e Senhor, esta noite é uma oportunidade. Deus está exercendo a sua misericórdia com você, dando a oportunidade a você de se arrepender hoje, de convidar o Cristo que morreu na cruz pelos seus pecados, que ressuscitou, que está vivo, que está aqui, para entrar no seu coração e ser o seu Salvador e Senhor da sua vida. Mas se você é um crente, já recebeu a Cristo, já compreendeu essa verdade, Deus está dando uma oportunidade a você nessa noite de viver aqui esse tempo que você tem. Tempo esse concedido pelas misericórdias do Senhor, viver na presença dEle para a glória dEle. Nós não podemos viver aqui para a nossa própria glória. Não podemos. Nós não fomos criados por Deus para vivermos para a nossa própria glória. Não fomos criados por Deus para conquistarmos o mundo, no sentido de financeiro, de poder. Deus não nos criou para isso. Deus abençoa você. Te dá inteligência, oportunidades, mas tudo que você conquista na vida é para ser rendido ao Senhor, aos pés dEle, para ser vivido para a glória dEle, não para a sua própria glória. Mas nós somos uma geração que não tem compreendido bem isso. Nós somos uma geração influenciada pelo momento. Viver aqui e o agora é desfrutar desse momento aqui na terra. Quando nós deveríamos viver aqui na terra, para a glória do Senhor. Quando deveríamos viver aqui na expectativa de estarmos para sempre com o Senhor, como afirmou o apóstolo Paulo, eu estou em aperto. Eu não sei o que é melhor, continuar meu ministério, terminar minha tarefa, ou estar com o Senhor para sempre. Essa deveria ser a minha expectativa de vida. Eu estou em aperto, eu quero cumprir a minha tarefa. Eu quero cumprir a missão que eu recebi do Senhor. Eu quero ter prazer nele. Eu quero viver para a glória dele. Porque quando partir, continuarei na presença do Senhor. Aí Pedro traz uma advertência a você, a mim, de que o juízo deveria me encorajar a tirar os meus olhos daqui. Pedro já disse que quem olha para essa terra é míope, não tem uma visão correta, ele não consegue ver longe, ele não consegue viver glória. E a visão da glória me leva a ter uma vida na presença do Senhor aqui. A visão da glória, a visão do juízo final, do retorno de Jesus, me leva a viver cada momento da minha existência, desfrutando da presença do Senhor, tendo prazer nele. Aí a vida vai mudar para você o sentido, de sentido. O tempo, a perspectiva de tempo vai mudar. Você não vai olhar tanto para o relógio. A vida não vai se tornar tão cansativa para você, porque você tem prazer em viver aqui para glorificar ao Senhor. A minha oração é que essas palavras do apóstolo Pedro, essas considerações que ele fez a respeito do retorno de Jesus, do juízo final, possa levá-lo ao arrependimento, se você ainda não teve uma experiência com Cristo, está aqui nessa noite, está me ouvindo pelo Facebook, e aonde quer que você esteja, se você aqui nesse templo ou distante, se você reconhecer que é pecador, orar ao Senhor pedindo perdão pelos seus pecados e convidar a Cristo para ser o seu Salvador e Senhor da sua vida, Ele vai transformá-lo pelo poder do Espírito Santo. Vai transformar a sua vida. E se você é um crente em Jesus, não tem vivido para a glória dEle, não tem tido prazer na presença dEle, você precisa refletir. Porque um dia você vai estar diante dele. E como você vai viver eternamente na presença dele se você não tem prazer nele enquanto você vive aqui neste mundo? Eu queria convidá-lo a fechar os seus olhos e a ter a sua reflexão diante do Senhor. e permitir que o Espírito de Deus, que aqui está entre nós, trabalhe na sua vida nessa noite. Você tem tido prazer no Senhor? Prazer em estar na presença dEle? Tem esquecido do tempo, da hora? Tem vivido para a glória dEle? Diante da expectativa do juízo, do retorno, do julgamento, como é que você vai viver a partir de agora como um crente em Jesus? Essa noite também é uma noite de arrependimento, de salvação. Esse Deus de graça e misericórdia, Ele não quer que ninguém se perca. Ele deseja salvá-lo. Não importa quem seja você, não importa onde você esteja agora. Se você deseja viver eternamente na presença do Senhor, desfrutando dEle, dos atributos de Deus, você precisa orar agora, arrependendo os seus pecados, dizendo: Senhor, eu peço perdão pelos meus pecados. Eu reconheço que Cristo morreu na cruz pelos meus pecados. Eu creio que Ele venceu a morte, que Ele está vivo. Creio que um dia Ele retornará. E eu convido esse Cristo para entrar no meu coração. Fale com Deus. Tenha sua experiência com Ele. E assuma o compromisso de viver para a sua glória. Senhor, nós estamos diante da Tua presença. O Senhor é um Deus que nos ouve. Um Deus que fala aos nossos corações. A nossa oração é que o Teu Espírito opere em cada coração aqui nessa noite. Naquelas pessoas que nos ouvem pelo Facebook. E que nessa noite haja, ó Deus, arrependimento. Haja entrega, mudança de comportamento. Nós intercedemos por aqueles que podem nos ouvir nessa noite. E nós oramos, ó Pai, agradecidos, confiados no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém. Convido vocês a se colocarem em pé. Nós vamos terminar o culto cantando uma música. Tu és soberano. a graça, maravilhosa graça de Jesus, que o grande e infinito amor de Deus, e que as consolações do Espírito Santo estejam repousando sobre esta igreja e sobre a igreja de Jesus, espalhada pela face da terra, hoje e eternamente. Amém.